Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos Working Out. O que Working Out significa? Muita gente acredita que é trabalhar fora, mas não. To work out, que é o verbo, significa exercitar. Aqui, Working Out significa, então, exercitando. Eu espero que você se exercite. Eu não sei se é o seu caso, mas o tópico aqui de hoje, o tema do nosso English Conversation, do podcast de hoje, é Working Out. Nós temos aqui, então, um diálogo entre duas pessoas e a primeira pessoa diz que ela está muito cansada e, para isso, ela diz, I'm so tired. Essa palavrinha soul, já mencionada por mim aqui tantas vezes nos nossos podcasts, ela tem também a ideia de muito, tá? Aliás, existem muitos no inglês. Além do so, você pode usar way, você pode usar very, você pode usar much, many, a lot of, lots of, cada um com a sua especificidade. Eu geralmente explico isso em mais detalhes dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Se você não está participando conosco, recomendo que você faça isso o quanto antes para receber ali duas semanas inteiras de muito conteúdo gratuito, onde eu entrego para você, além de podcasts como este, videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas para você conquistar a sua fluência, vídeos, aulas gravadas, aulas ao vivo e também o meu tempo. Isso mesmo, eu dou o meu tempo e me torno seu professor particular durante duas semanas consecutivas, auxiliando você, corrigindo você, para que assim você conquiste a sua liberdade linguística. Dentro da imersão Inglês Fluent Wave, você tem acesso a tudo isso. E para participar, é muito simples. Basta você acessar waveidiomas.com, waveidiomas.com, e preencher o seu formulário. Bem simples também, com nome, melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD. Lembre-se, se você estiver fora do país, é importante que você coloque também o código do país, para que assim eu entre em contato contigo. A imersão acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp e eu vou encaminhar para você, vou mandar para você uma mensagem via WhatsApp e então vou inserir você dentro de um desses grupos para que dessa maneira você possa participar conosco, tá bom? Então acesse o site, vou deixar também na descrição desse episódio, assim você não corre o risco de ficar de fora. Então, na frase de hoje, a pessoa diz, I'm so tired, agora você já sabe, o so tem essa ideia de very, de muito. A propósito, a palavra very, que é um dos muitos em inglês, ela é mais utilizada com adjetivos, tá? Então, quando você tem aqui uma palavra como tired, sim, você poderia substituir o so pelo very, que se encaixaria perfeitamente. E outros adjetivos, só para que você entenda, seria tudo aquilo que você usa para descrever algo. Por exemplo, bonito, feio, magro, gordo, alto, tudo isso são adjetivos. Quando você for falar muito mais um adjetivo, você usa o very. Ou você pode igualmente utilizar o so, tá? Então a frase é I'm so tired. Repare que agora você terá a oportunidade, mesmo sendo um podcast, de falar inglês de verdade. O nosso intuito aqui através desse podcast é que você fale inglês naturalmente. Para isso, eu sempre procuro passar para você um inglês mais realístico, menos mecanizado, menos robotizado, como geralmente a gente vê nas escolas de inglês ou nas aulas particulares de inglês por aí. Mas de uma forma bem natural e prática, você receberá não somente frases feitas como essa, mas também um tratamento bem específico em cima de pronúncia, vocabulário, entonação, ritmo, para que dessa maneira você possa, por exemplo, assistir seus filmes e entendê-los, compreender suas músicas, cantá-las caso você assim queira, conversar com as pessoas e entender o que elas estão dizendo, porque o inglês, muitas vezes é ensinado nas escolas, ele não é muito real, não é? E aí você fica ali anos e anos e anos e depois quando vai para o mundo real, você não consegue compreender o que o outro diz. Então a minha intenção, que o meu objetivo através desse podcast é ajudar você a falar um inglês mais natural. Dessa maneira, eu peço a você que não se preocupe com cada uma das palavras isoladamente na frase, mas que se atente ao ritmo da frase por completo. E dessa forma, você aí do outro lado terá a oportunidade de praticar o seu inglês falando. Por quê? Porque eu vou falar a frase e vou lhe dar um tempo para repetir. E você faz o melhor que você puder, ok? Nós não estamos em busca de perfeição. A evolução, sim, 1% hoje melhor que ontem, mas perfeição não existe para nós seres humanos. Afinal de contas, você precisa ter um pouco mais de compaixão consigo mesmo. Você ainda, até o dia de hoje, continua tropeçando na rua, mesmo caminhando por anos e anos e anos, é ou não é? Você até hoje continua cometendo erros em português, mesmo sendo essa a sua língua mãe. Então, liberte-se dessa ideia de perfeição que só atrasa a sua vida. Busque a evolução constante diária. Faça o melhor que você puder. Ok? Então eu vou falar a frase mais uma vez que você já sabe o significado. I'm so tired. E você terá a oportunidade de repetir aí do outro lado. Vamos lá? I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. Muito bom. A pessoa, então, nesse diálogo aqui, o outro indivíduo, né? Faz uma pergunta. Pô, você está dizendo que você está cansado, mas por quê? Por qual motivo? O que que você tem feito que está deixando você cansado? E para isso, essa pessoa utiliza a pergunta: tired of what? Ok? Tired of what? Vamos repeti-la? Tired of what? Tired of what? Tired of what? Eu quero chamar sua atenção, antes de pularmos para a próxima frase, perdão, para o som da palavra tired com of logo na frente. Por que isso? Porque tired que termina com esse som de D. Mas os Ds em inglês, muitas vezes, assim como os Ts, são transformados em R, principalmente no inglês americano e canadense. E quando nós temos, então, uma outra palavra na frente, com o som de uma vogal, a gente geralmente unifica isso, né? Então o tired junta-se com o of, e aí o D do tired vira um R, fica tired of, viu? Às vezes, quando a pessoa fala muito rápido, você acha até que é uma palavra diferente, mas não, por isso que o título do nosso podcast é Fale Inglês Naturalmente. Isso aqui é inglês real, tá bom? Então, tired of. Outro detalhe é que muita gente, porque o padrão linguístico do português diz que F tem som de F, só que em inglês nem sempre é assim, muitas vezes as pessoas tendem a pronunciar of com som de off, né? Mas olha, a pronúncia aqui tem um leve som de V, ó, of, ok? Tired of what? Viu? Outro pequeno grande detalhe é que eu posso pronunciar esse T no final da palavra what. Tired of what? Tudo bem. Ou eu posso simplesmente omiti-lo. Tired of what? Viu? Engoli o som do T. Lembre-se que o poder está nas suas mãos. Você pode voltar, ouvir, repetir quantas vezes necessárias forem, praticar, porque é o treino que levará você até a evolução. E que você pode igualmente optar pela forma na qual você vai falar com o outro indivíduo, tá? O que você não pode escolher é a forma na qual o outro vai falar com você. Por isso eu trago todos esses detalhes para que assim você esteja preparado para a vida real. No mundo real, meu querido, minha querida, não existem nomenclaturas de básico, intermediário e avançado criado pelos cursinhos de inglês por aí. No mundo real, ou você fala inglês fluente ou não fala. Não adianta você chegar para uma entrevista de trabalho e dizer que você está no intermediário do inglês, se na hora da entrevista você não consegue se comunicar no idioma. Não adianta você dizer para o seu chefe que você está no intermediário do inglês, ou que seja o mega ultra power avançado do inglês, se na hora de você fazer aquela reunião de trabalho você não consegue sair do My Name Is, ok? Então é importante que você entenda que no mundo real, ou você fala inglês fluente, ou você não fala inglês. E ponto final. Esquece todo o restante, que geralmente tem por objetivo fazer com que você fique durante anos e anos e anos pagando mensalidade, sem que no final você tenha qualquer garantia de resultado real e verdadeiro, que é a sua fluência, que é aquilo que você busca, acredito eu, tá? Resposta, então, para a pergunta feita: do que ele está cansado? I was working out. É o título do nosso episódio de hoje. E você já sabe que working out é exercitar, né? Então é o que a pessoa estava fazendo, ela estava se exercitando. I was working out. Outro detalhe é que na palavra working nós temos uma terminação muito comum em inglês, terminação ing. Essas três letras no final de uma palavra, lembre-se disso, tá? Um padrão linguístico aqui. o G vai ser sempre mudo. E as letras em inglês, quando elas são mudas, de fato elas não são pronunciadas. Eu sei que em português, muitas vezes, nós temos letras que são mudas, mas são pronunciadas. Ah, aqui é um exemplo. Psicologia. Eu também sou psicólogo, se você não sabe, trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico e é por isso que os nossos alunos costumam ter essa facilidade bem mais ampla para aprender o idioma, porque entendendo de cérebro humano tudo fica mais fácil. Mas repare como na palavra psicologia nós temos um P mudo e ele é pronunciado. Na palavra psicologia em inglês, igualmente temos um P mudo. Mas ele é mudo mesmo. Nós não o pronunciamos, então a gente vai direto do S em diante, psychology, apesar de na escrita utilizarmos o P, ok? Working é outro exemplo, onde você tem um G não pronunciado. I was working out, ok? Vamos lá? I was working out. I was working out. I was working out. Não sei se você reparou, que na segunda vez que eu falei a frase, eu omiti o som do G. Obviamente, a palavra vai terminar com o som de uma consoante, letra N, working. E a próxima palavra, out, vai iniciar com o som de uma vogal. Lembre-se que não é a letra que importa, tá bom? É o som. E por conta disso, há a possibilidade de você juntar a palavra working com a palavra out. Working out, working out. Viu o N juntando com a na, out. I was working out. Outro detalhe que eu fiz na segunda vez que eu pronunciei a frase para você foi omitir o som do T, assim como expliquei acima no caso do what. Então, I was working out. Viu? Quando você escutar a pessoa dizer I was working out, ou se você escutar a pessoa falar I was working out, ambas as frases estão corretas e ambas as frases significam a mesma coisa, tá? Legal, então o outro indivíduo aqui no diálogo diz que isso é muito maneiro, e para a palavra maneiro em inglês, nós estamos aqui tratando de uma conversa entre amigos, portanto, um inglês mais informal, utilizamos a palavra cool, ok? That's cool, né? Que massa, que maneiro, que bacana, que irado, tudo vai se encaixar em that's cool, ok? Vamos lá? That's cool. That's cool. That's cool. Muito bom, muito bom. Próxima frase. A pessoa afirma que ela está tá se exercitando exatamente porque ela precisa perder peso. E essa ideia de perder peso em inglês é lose weight. E ela utiliza também o gara, que é uma junção do got to, que seria o mesmo que dizer eu tenho que, tá? Então ela diz gara lose weight. Como o gara é uma expressão mais informal, você jamais deve utilizar isso numa entrevista de trabalho, dependendo da entrevista, ok? Se você vai para fazer uma entrevista numa multinacional, por exemplo, talvez não seja muito interessante para você utilizar a palavra gara, tá? Aliás, abreviações geralmente não são muito bem-vindas em ambientes mais formais, lembre-se disso. Mas no caso aqui, um diálogo do dia a dia, então gara se encaixa muito bem. Outro detalhe é que no inglês britânico, muitas vezes os T's têm som de T's. Então gata, é possível que você escute isso. Gara, no inglês mais americano-canadense. Então, gotta lose weight. Posso omitir o T do final da palavra wait? Claro que posso, assim como fizemos com working out e assim como fizemos com tired of what, ok? Então, gotta lose weight. Viu como é que eu engoli o T? Way, parei no way, tá? Vamos lá, vamos repetir? Gotta lose weight. Gotta lose weight. Gotta lose weight. Legal. Legal, muito bom, muito bom. É o treino que faz você evoluir, ok? Então continue treinando. A próxima pergunta agora é, are you on a diet? Two, por que isso? Olha, não adianta você fazer o exercício se você não estiver de dieta, né? Muitas vezes a perda de peso não acontecerá. Você precisa de uma combinação de ambas as coisas. Assim como para aprender inglês, você não adianta você ficar fazendo apenas o físico. É importante que você trabalhe também o seu mental. Tá? Por isso que aprender sobre questões como controle de ansiedade, como planejamento estratégico, como gestão de tempo, como inteligência emocional, são todas habilidades igualmente necessárias para que você conquiste a sua fluência no inglês. Olha que interessante. Se você permitir que a sua ansiedade grite muito alto, você pode se atrasar na sua fluência, tá? E todas essas habilidades não somente impactarão a sua vida por completo, fora do ambiente linguístico, mas também impactarão na sua vida dentro do ambiente linguístico, onde você busca falar inglês fluente. E aí, eu te pergunto, quantos cursos de inglês você já escutou falando sobre detalhes como este, né? Que são extremamente importantes para a vida do ser humano? Quantos cursos de inglês você já ouviu falando para você sobre psicologia, trazendo inclusive dados estatísticos e científicos que mostram e comprovam que o seu cérebro funciona dessa e daquela maneira e que se você entender melhor isso, você poderá evoluir na sua vida por completo? É raro você ver isso, né? Mas repare como a junção de ambas as coisas, tanto a dieta quanto o exercício físico é importante para você perder peso e tanto a parte mental quanto a parte física dos estudos, propriamente dito, para que haja aprendizado real e verdadeiro via prática, também é importante, tá? Bom, na pergunta, nós temos novamente a palavra on terminando com esse som de consoante e a palavra a começando com esse som de vogal. E agora você já sabe, todas as vezes que você vê uma palavra que termina com o som de consoante, a próxima que começa com o som de vogal, a gente faz uma junção de ambas, tá? Ana, Ana. Are you Ana? E a palavra diet termina com o som de T e to também começa com o som de T. Então a gente não precisa de pausar para falar isso, né? Are you on a diet to? Não, pelo contrário, a gente unifica e omite um dos T's. Diet to. Diet to. Vira como se fosse uma única palavra, mas na verdade você já sabe que são duas. Are you on a diet to? Ok? Vamos tentar? Are you on a diet to? Are you on a diet to? Are you on a diet to? Muito bom, muito bom. É isso. Esse treino aí, e é o ritmo que você precisa se atentar na frase, tá? A entonação da frase, não em cada uma das palavras isoladamente. Uma vez que você já sabe o significado, porque eu já expliquei isso para você, não traduzia literalmente palavra por palavra, porque isso atrasaria o seu aprendizado linguístico, mas expliquei a frase para você não repetir igual papagaio, você pode agora repetir a frase já sabendo o significado da mesma, né? E aí você vai, da mesma forma que você fez quando aprendeu o português, naturalmente, ouvindo, repetindo, da melhor forma que você consegue. Cometerá erros? Tudo bem. Os erros fazem parte do processo de aprendizado, quanto mais aprendizado linguístico. Tá? Resposta, então, yes, I am. Oh, a pessoa quer perder peso, ela não somente está fazendo atividade física, como também está de dieta. Então, ela diz, yes, I am. Essa é fácil, né? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Viu como juntamos o yes com o I e como esse S se transformou em Z? Yes, I. Yes, I. Yes, I am. Isso é extremamente comum. Em português também, muitas vezes, o S se transforma em Z, né? Quando a gente está pronunciando uma frase. E a gente faz isso geralmente para ganho de tempo, na hora de falarmos a língua. Super natural. Acontece em qualquer idioma, tá bom? Próxima frase, that's good for you. A pessoa está parabenizando a outra, né? Já que, poxa, você está fazendo atividade física, você está na dieta, ó, parabéns para você. Muito bom mesmo. That's good for you. Ok? Muitas vezes você vai escutar essa frase a partir da palavra good. A pessoa diz, good for you. Ok? Muitas vezes. Outras vezes você vai escutar, that's good for you. Como é o caso aqui agora. Vamos treinar? That's good for you. That's good for you. That's good for you. Muito bom. Se o diálogo é informal, não necessariamente precisamos de um thank you. Podemos utilizar um simples thanks, que é o caso aqui agora. Então a pessoa diz thanks para obrigado. Ok? Vamos lá? Thanks. 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 Aqui nós temos uma pronúncia de um TH com um som não vozeado, né? Onde a língua vem entre os dentes, um som não existente em português, e você precisa, assim, de um treino, primeiramente de aprender como fazer. Aliás, são esses três passos que fazem toda a diferença, né? Você aprender o como fazer para qualquer coisa, adquirir qualquer comportamento na vida, é o primeiro grandiosíssimo passo. Não adianta você tentar dando murro em ponta de faca, tentando aprender as coisas sem que você saiba o como. Vai levar muito mais tempo, vai ser muito mais doloroso para você e demandará muito mais esforço. Mas sabendo como fazer, ah, meu querido, minha querida, fica muito, muito mais fácil. Você ganha muito tempo com isso e demanda muito menos esforço, porque você já aprendeu o como. Mas não adianta você ter a teoria do como se você não aplicar esse conhecimento, né? Então você vai ter que praticar. Eu geralmente digo para os alunos: aprendeu a pronúncia do TH, vá para frente do espelho, coloca a língua entre os dentes e fica thanks, 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 treinando isso. Como eu fiz quando eu aprendi isso, quando eu fui para os Estados Unidos pré-adolescente. Nas nossas escolas físicas, eu digo, geralmente as salas de aula possuem um espelho. E quando o professor está ensinando o TH, nós passamos o espelho na frente dos alunos e os mesmos conseguem treinar isso, ver a língua, né, entre os dentes, e então fica muito mais fácil depois dos mesmos praticarem em casa. E o terceiro e grandiosíssimo passo é você ter o professor para fazer as correções, porque, poxa, você está ali treinando, vai cometer erros, está tudo bem, você já sabe que erros fazem parte do processo, mas não é errando que se aprende. É errando e sendo corrigido que você aprende verdadeiramente. É assim que você evolui, né? Então, a correção do professor, ela precisa acontecer dentro desse processo de aprendizado linguístico. E isso é algo que você já sabe, você tem gratuitamente dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Novamente, fica aqui o meu convite para você: acesse o site waveidiomas.com e preencha o seu cadastro. Inclusive, lá nós falamos especificamente sobre a pronúncia do TH, tá bom? E eu mostro em vídeo, porque aí fica mais fácil ainda de você compreender isso, para que então você possa aplicar o conhecimento, treinar e receber a correção minha, que eu faço o acompanhamento seu durante esse período de 2 semanas. Então fica aqui o meu convite mais uma vez. Depois disso, a pessoa faz a pergunta: How often are you working out? E aqui nós temos uma pergunta para saber a quantidade, né, a frequência. How often, que pode ser pronunciado how often. Então você tem duas pronúncias para esse que a gente chama em inglês de WH. O how often com esse som de T, ou então com a omissão do T, how often. Ambas estão corretas, tá? E ambas, ou melhor dizendo, essas duas palavrinhas são utilizadas para saber a frequência de alguma coisa. Quando você quiser saber a frequência que a pessoa exerce para qualquer coisa, você vai usar how often, ok? No caso aqui, ela quer saber a frequência das atividades físicas, né, dos exercícios. Então ela pergunta: How often are you working out? Você já sabe que working out significa exercitar. Então ficou fácil agora a frase, né? How often are you working out? Vamos repetir? Olha a entonação, hein? How often are you working out? How often are you working out? How often are you working out? Excellent, excellent. Parabéns. Continue treinando. Continue treinando. A resposta da pessoa é for now, 3 times a week. Isso aqui é extremamente importante. Todo comportamento simples deve partir de um comportamento, ou perdão, todo comportamento complexo deve partir de um comportamento simples. Não é Marcelo quem diz isso, mas a psicologia behaviorista nos ensina isso. Se você quer, por exemplo, correr uma maratona de 42 km, você não pode começar correndo uma maratona de 42 km, porque seu corpo não terá estrutura suficiente para aguentar isso, nem o seu psicológico. Quando você está aprendendo inglês, você que começa, tenta começar as coisas para acelerar o processo do meio ou do fim, tende a desistir no meio desse processo, porque você não está começando as coisas do começo. Eu sempre digo isso para os alunos: comece do simples. Faça frases simples, vai do simples, e a repetição desse simples levará você até o complexo. Então, no caso, quando você está se exercitando, né, saindo, por exemplo, de uma vida de sedentarismo puro, para adquirir, né, para aquisição desse hábito de exercícios semanalmente, a recomendação é que você vá aos poucos. No caso aqui, a pessoa diz 3 vezes por semana, 3 times a week, viu? Por agora, for now. Então ela começa a frase identificando muito bem que é neste momento que eu estou começando, eu estou partindo do simples. For now, 3 times a week. Já já a gente vai intensificar isso. Percebe? É um grandiosíssimo erro quando as pessoas tendem a começar as coisas do meio ou do fim, na tentativa de acelerar. Ah, eu não, eu sou extremamente sedentário, quero, né, sair disso e adquirir o hábito de agora praticar exercício físico. Aí começa todo dia querer treinar 2 horas por dia. Vai aguentar? Não vai. A mesma coisa para o inglês. Ah, não, de agora em diante, todo dia eu vou estudar 2 horas por dia. Não vai, vai fazer isso um dia, 2 dias, 3 dias. No quarto já não serão 2 horas. No quinto já serão ainda menos, já será ainda menos tempo e assim sucessivamente até a desistência. É o que geralmente acontece. Então comece do simples. For now, 3 times a week. Vamos repetir? For now, 3 times a week. For now, 3 times a week. For now, 3 times a week. Muito bom. Lembra dos 3 passos para você adquirir qualquer comportamento, inclusive a sua fluência? Saber como fazer, praticar o que você entender para que assim você aprenda e ter o professor para ser seu guia? Então, isso parte para qualquer coisa que você queira adquirir na vida, né? Qualquer comportamento que você queira adquirir na vida. Mas para você manter esses 3 passos, com a chama acesa dentro de si, não basta motivação. E eu geralmente digo que motivação é igual banho, né? Você precisa tomar uma motivação por dia. Não dá para fazer isso uma cada 2 semanas, porque a tendência é você desistir no meio do processo. E você precisa aprender a se automotivar. Geralmente nós nos automotivamos quando dizemos para nós e relembramos principalmente o motivo pelo qual nós estamos exercendo aquela ação. Quando a gente tem dia e hora para isso acontecer na sua vida, porque aí você tem um objetivo muito claro, muito bem definido, e o seu cérebro começa a te ajudar nesse processo. Detalhes sobre isso eu explico dentro da imersão, para que assim você conquiste a sua fluência de verdade. Mas o ponto-chave aqui é você entender que não adianta você querer conquistar a sua fluência sem que haja constância, sem que haja o hábito. Não dá para você falar inglês fluente se você ficar estudando 2 vezes por semana. Você até pode começar com, sei lá, 3, 2 aulas por semana, mas se você não mudar isso para todos os dias, literalmente, todos os dias, contato com o inglês, você não vai falar inglês fluente. Aliás, pelo menos, né? Não dentro de um tempo recorde. Talvez, quem sabe, em 6, 7, 8, 9 anos, como a gente geralmente vê por aí. Talvez, porque eu já tive lidando com muita gente que, com 9 anos de inglês, estudando o idioma, ainda não falava fluente. Então, não sei se é o seu caso, mas o que eu quero dizer é, se você quer de fato conquistar a sua fluência, você precisa mostrar para o seu cérebro que isso é relevante para você. Para que você mostre para o seu cérebro que isso é relevante, você precisa de um contato diário, prática constante. E não dá para fazer isso apenas olhando para a tela de um computador. Você precisa falar inglês. Se você quer falar inglês, você precisa falar o idioma. Tem gente que está tentando falar o idioma lendo ou escrevendo. Você vai ficar muito bom na leitura ou na escrita, mas na fala que é bom, nada. Por quê? Porque você não está treinando a sua fala. E para treinar a sua fala, você precisa de gente. Gente real. Entende? Então pode começar com, sei lá, 3 vezes por semana? Pode. Não, não, o que você não pode é parar por aí. Você tem que adquirir o hábito, mantendo a constância de todos os dias ter um pouquinho de contato com o inglês, pelo menos. Todos os dias. Todos os dias. E para isso, you gotta keep on pushing. A pessoa aqui está motivando a outra, né? E ela diz, just keep pushing, just keep pushing. O que que ela quer dizer com isso? Mantenha-se firme, mantenha-se firme. Haverão dias que você não estará a fim de fazer o que você tem que fazer. Está tudo bem, faz parte do processo. Entenda a emoção que está acontecendo e defina a intenção. Qual é a sua intenção? Qual é o seu objetivo? Não é falar inglês fluente? Just keep pushing, ok? É a frase, mantenha-se firme. Vamos repetir? Just keep pushing. Just keep pushing. Just keep pushing. Muito bom. E a pessoa diz, I'll do that. Está firme no propósito, então ela confirma que ela fará isso. I'll do that. I'll do that. Vamos repetir? I'll do that. I'll do that. I'll do that. Legal. Então a outra deseja boa sorte. Para desejarmos boa sorte para alguém em inglês, nós dizemos good luck. Ok? Good luck. Vamos lá? Good luck. Good luck. E ela agradece dizendo I appreciate it. Existem várias maneiras de você agradecer em inglês. Não necessariamente você precisa dizer thank you, thanks, por exemplo. Você pode usar um simples I appreciate it, que nem é tão simples assim. É um pouco diferente, né? Extremamente utilizado. Aliás, não somente você pode dizer I appreciate it, que é o caso que eu trouxe aqui para você hoje, que aí você está se referindo ao fato da pessoa ter dito para você boa sorte, suponhamos, mas você pode dizer I appreciate you, ok? Eu aprecio você me dizer boa sorte, digamos. É um pouco diferente, mas no final significa a mesma coisa. Aqui a nossa frase é I appreciate it. Como nós temos a terminação é appreciate, som de T, t, e it vai começar também com isso, a gente vai unificar o T do appreciate, se transformará em R e juntará com it, appreciate, appreciate it, I appreciate it. Vamos tentar? I appreciate it. I appreciate it. I appreciate it. Massa, muito bom. Very, very good. Keep pushing, ok? Continue, continue treinando. Eu vou ler com você o diálogo mais uma vez para te ajudar nessa pronúncia. E logo em seguida nós encerraremos o nosso podcast de hoje. Vamos lá? I'm so tired. Tired of what? I was working out. That's cool. Gotta lose weight. Are you on a diet too? Yes, I am. That's good for you. Thanks. How often are you working out? For now, 3 times a week. Just keep pushing. I'll do that. Good luck. I appreciate it. Ok? Espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra, seu professor. Foi um prazer enorme estar com você. Recomendo mais uma vez que você participe conosco na nossa imersão em Inglês Fluent Wave. Se você quiser ter acesso ao PDF deste episódio, ele está disponível. Basta que você envie uma mensagem diretamente no meu WhatsApp, código de área 32988103208, solicitando isso. Mas lembre-se, é imprescindível que você me diga o título do episódio, que no caso aqui chama-se Working Out, tá? Você fala, Marcelo, meu nome é tal e eu gostaria de receber o PDF Working Out. Eu encaminho isso para você. São mais de 4 anos de episódios, nós já estamos na nossa 11ª temporada. Se você está chegando aqui pela primeiríssima vez, seja bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite bastante, tem muito conteúdo bacana, rico, denso, profundo, de qualidade mesmo para você aproveitar. Forte abraço para você, nos vemos no nosso próximo episódio. Take care, have a great day, see you soon. Bye bye now.